Radar em Debate, com Marilei Schiavo.
Quinta-feira, 21 de fevereiro de 2019, ontem foi o dia da entrega da reforma da Previdência e nós temos aí muita notícia para comentar, né? A crise no governo com o Bebiano, por que que o ministro do Turismo também não foi demitido por causa dos laranjas, tem muitos babados rolando e é claro que a reforma da Previdência é o mais importante da semana. O presidente Jair Bolsonaro diz que a reforma vai ser justa e fundamental para a Previdência não quebrar. Enquanto isso, tem economista avaliando que a nova Previdência dificulta o acesso e pode aumentar a pobreza. São assuntos muito importantes aqui para você comentar junto com a gente, tá bom? Aqui na Rádio Metropolitana M1070, redemetropolitana.com.br, clicando em Mogi das Cruzes, baixe o aplicativo no seu celular ou entre lá pelo meu site, marilei.com.br. Estamos no Facebook e no Instagram, fanpage Marilei Schiavi, no Instagram Marilei Schiavi também, tá bom? Vamos dar bom dia para o nosso colaborador, Coronel Salles, bom dia.
Bom dia, Marilei. Bom dia aos nossos membros da mesa. Marcelo Quintinho é verdadeiro, você deve.
Está devendo, né? Que deve. Adoro.
Estou desde ontem, não, Marilei. Estou desde madrugada, apesar que de madrugada eu fui acordado com você e minha amada esposa.
Eu? Acordei ele? Eu não dormi com você? Acordou. Sai pra lá, Jacaré.
Ela ficou com 4 horas da manhã, as 2 no zap. Falei, pelo amor de Deus, 5 horas da manhã, é brincadeira.
A mulher dele acorda cedo, graças a Deus. Acorda
ficaram
ele,
as duas
ele
no
acorda
zap, falei, ah, então vou trabalhar.
Vocês dormem durante o dia? Você dorme?
Não dorme.
Eu à tarde? Eu trabalho durante o dia, não é possível. Mas 4h15, 4h30, duas pessoas. O que que tava? Não, tô ali conversando.
Falei, o Coronel Salles já vai dar um alerta pra quem for usar a Estrada da Pedreira. Ela está parcialmente interditada, tá, gente? Ali perto do Aruã. Vamos explicar, Coronel?
Essa madrugada tivemos por volta das 5 horas da manhã, tivemos um deslizamento de terra na Estrada Pedreira, bem ali, quase na entrada do condomínio Aruã. E foi foi total, né? Porque houve queda
de barreira.
De terra e árvores, e uma pedra com risco de rolou na beira do asfalto. Mas já houve o serviço urbano por lá, ela está liberada.
Da prefeitura de Mogi, limpou uma parte.
Lá, ela já está parcialmente liberada.
Uma pista está liberada.
Está lá agora, inclusive, fazendo análise mais sobre essa pedra aí que está com risco de queda, mas já está parcialmente liberada.
Está o trânsito lá, está a fiscalização.
A Guarda Municipal está lá desde ontem à noite. Desde as 4 da manhã está por lá controlando o trânsito.
E os serviços urbanos limpou uma parte da faixa, é isso?
Mas já está passando parcialmente o pessoal lá.
Legal. Vamos, então, já trazer esse alerta para quem for pegar a Estrada da Pedreira, cuidado redobrado, tá bom, gente? É só para avisar vocês ali perto da entrada do condomínio Aruã.
Isso.
Fechado? Daqui a pouco nós vamos falar de reforma da Previdência. É só bom dia agora, professor. Não começa a falar mal, não.
Bom dia. Já vem ele. Eu não falo mal, não. Só falo bem.
Nossa. Né? Uhum. Deus me ajude, Senhor.
Eu tenho uma formação cristã.
Então, eu tô duvidando dessa formação cristã.
O espírito da solidariedade, ele faz parte da minha existência.
Ele tá estranho hoje.
Quando começa assim, prepara.
Ele tá estranho.
Por isso que eu não falo mal de ninguém.
Bom dia, professor querido.
Bom dia, muito especial para os nossos ouvintes, Marilei.
O doutor Marcelo é o último que ele chegou atrasado. Agora nós vamos punir as pessoas com dinheiro e também não vamos deixar a pessoa falar quando chegar. Bom dia, Leonel. Tudo
muito
bem,
bom
querido?
Dia, Marilei, ouvintes, meus amigos aqui do Radar em Debate.
Vamos contar como é que foi logo cedo? O André já te cantando? Conta tudo. Aqui não, a gente conta tudo no ar.
Isso aí são palavras que vêm da sua boca, não da minha. Essa história do André me
tá com vergonha?
Eu senti um pouco. Conta o André de manhã. O André no grupo nosso de manhã. Eu ri muito de manhã.
Tem alguém que possa me dar uma carona? Quer dizer, eu sou o único que mora perto da casa dele. Aí eu abri o portão da garagem, abri o portão, tá lá ele com a mochila
durinho.
Dele já.
Durinho!
E ninguém tinha respondido que poderia dar carona. Aí,
gente, eu me garanti, né, amigo?
Tava ele e a mala, e eu trouxe as duas malas.
A mala e ele. A mala e a mala. Né?
Eu só não entendi quando ele chegou aqui, né? Pô, eu estou com a camisa limpa, tá? Como é que é?
Não,
tá
amassada.
Não está amassada, né?
Amarrotada.
Eu não entendi isso, mas
tentou me agarrar.
Vocês são... A mente de vocês é muito poluída.
Ai, gente,
viu?
A gente adora.
Não.
Ele tentou te agarrar, André, bom dia.
Também
adoro, gente.
Não.
Primeiro porque...
Adoro quando ele fala que pintou a garrafa.
Porque eu fui me garantir carona, né? Quando ele mora perto de casa, eu falei, aí quer saber? Foi... Ele vai dizer que esqueceu de mim e vai fazer o de Uber.
Ah, não, impressionante.
Aí eu já...
A camarada já...
Por isso você ficou na porta.
Eu acho que ele mandou a mensagem e já tava na porta. Ah, lá.
Tudo. Ah, ele ficou com medo de você falar, esqueci você.
Depois
ah,
ele tentou me agarrar.
Por isso que eles chegaram.
Agora eu pedi carona toda quinta-feira.
Eles estão animados, né?
É, tudo aqui no
Pinicaro. Eles estão animados hoje, né?
Tá. Demais,
até chegar mais cedo, porque...
Até
eles
demais.
Eles estão animados hoje. Eu estou achando madura, eles muito animados.
Demora meu muito.
Não, mas ele pegar carona com o Leonel tem uma vantagem.
Tem, os dois chegaram na hora.
Ele chegou
você
na
Você tem que vir sempre com o Leonel, que o Leonel é muito mais pontual que você.
É verdade.
Eu estou curtindo essa história. Fica coladinho nele na quinta que eu estou curtindo, tá, gato?
Mas o sujeito mais atrasado aqui do programa é o ex-coronel Salles, né?
Não, o coronel vai passar na sua casa, tá bom, doutor Marcelo?
Olha,
ele falou que mora perto da sua casa, ele vai passar na sua casa às 5 horas da manhã, toda quinta, para te pegar.
Deixa uma viatura na porta.
Okay. E aí vocês ficam juntos aqui andando na calçada das 6 da manhã.
Andando na calçada, que nem guarda noturno,
né? Traz o apito, né?
Até amanhecer, né? Até amanhecer.
O coronel Salles vai passar lá com a corneta.
Ufa, ainda bem.
Bom dia, doutor.
Bom dia, Marilei.
Que então pra cá.
Bom dia, Marilei. Bom dia aos ouvintes da Rádio Metropolitana, aos amigos do programa. Marilei, nesse cenário que você desenhou aí de manhã dos colegas aqui do programa, é melhor chegar atrasado.
Olha lá, ele tá falando mal da gente.
Eu prefiro chegar atrasado.
Que isso, cara. Você não experimentou, Leonel.
Tá estranho.
Eles estão estranhos demais.
Você tá insinuando?
Nada, é que eles estão estranhos.
Vamos lá?
Vamos lá. Vamos lá. Brincadeira à parte, tem muita emoção pro Brasil.
Nem me fale. Diante dessa crise, professor Afonso Paula, você que é o mais linguarudo daqui, vamos começar com você.
Linguarudo.
Depois que o Bebiano foi demitido pelo filho do presidente Bolsonaro, desse rolo todo, e o ministro do turismo... não foi demitido, ele está no mesmo rolo do laranjal do PSL, aí vai o presidente lá ontem, entrega a reforma da Previdência, pede desculpas, porque ele foi contra já quando era deputado. É fácil você tacar pedra, mas o duro é você ir lá e construir, né, o tijolinho. Ser vidraça não é fácil. Você, professor, a gente tem várias análises, né, em relação à reforma da Previdência. De uma coisa certa, não vai ser tão fácil quanto o governo imaginava. Principalmente porque tem muito parlamentar desgostoso dentro do Congresso Nacional. Qual que é a sua análise, professor, sobre a reforma da Previdência?
Bom, Marilei, o pacote foi apresentado ontem, né, ao Congresso. Uma série de especialistas estão debruçados sobre o conjunto
analisando
propostas que existem ali. Já existem alguns sinalizando... O que pode ser de prejudicial para alguns segmentos da população. Já existe um alerta em relação ao trabalhador rural, particularmente, né, que muito provavelmente eles vão ter uma dificuldade maior de se aposentar. Porque, por exemplo, o pessoal, agricultura familiar, pequeno produtor, pescador, esse pessoal, eles, para se aposentar, eles também têm que comprovar uma contribuição. E essa contribuição, ela sempre se dá no momento da venda, ou da safra, ou do produto. E pela proposta agora, quando não se atingir o mínimo de contribuição, a família tem que complementar pagando com dinheiro. E, obviamente, esse pessoal não tem condições de fazer isso. Então, isso daí deve ser um empecilho para que essas pessoas consigam a aposentadoria. Agora, eu acho que o governo ele vai ter algumas dificuldades. Bom, há muito tempo já que a gente vem conversando um pouco sobre isso, Marilei, e toda vez que o governo coloca no Congresso uma proposta que ela é tão controversa, tão polêmica, obviamente que o Congresso ele faz algumas alterações, ele mexe em alguns pontos, né? E na semana passada mesmo a gente falava sobre isso, né? Que a tendência era que se colocasse um pacote um pouco mais radical do ponto de vista de mudanças, já para ter uma brecha lá de negociação, né, de articulação junto ao Congresso. A expectativa, Marilei, é saber em que medida que esses fatos recentes vão ter interferência na condução desse projeto dentro do Congresso, né? Nós sabemos, por exemplo, a bancada do PSL, ela ficou muito rachada em relação a esse acontecimento do Bebiano. O vazamento dos áudios, né,
não das conversas telefônicas, mas dos áudios do WhatsApp, mostram que, na verdade, o Bebiano não estava mentindo, né? E se ele não estava mentindo, o outro lado é que mentiu. E aí eu acho muito grave isso, porque nós estamos falando da maior autoridade do país, né? Eu acho que as pessoas, elas precisam ter uma noção da sua responsabilidade e da responsabilidade daquilo que se fala, né?
Falei ontem sobre isso.
Eu acho que isso daí deve ser um dificultador do trâmite dessa proposta, sem contar as pressões que as corporações vão fazer. Por exemplo, os militares no primeiro momento não fazem parte, mas o governo está sinalizando que vai fazer no segundo momento. Aí vem aquela desconfiança, será que vai mesmo ou é só, né? Ó, a promessa de mexer também com os militares lá na frente para facilitar a aprovação. Eu acho que tem muita coisa a ser discutida nessa proposta e eu acho que ela não passa do jeito que ela está.
E você, Coronel Salles? Você estava falando, inclusive, sobre... A gente estava falando que a Ana, minha produtora, não vai se aposentar nunca mais. Julgamos até uma praga nela, coitadinha. É brincadeira, viu, Ana? Não é praga, não.
Olha, eu vou pegar um pouco da fala do Afonso, mas na parte boa. É lógico, a reforma da Previdência ela tem que ocorrer. E, infelizmente, os governos anteriores, por inércia...
Não fizeram a lição de casa.
Exatamente, não fizeram a licença de casa. Está sobrando agora para o que está lá. É um assunto bastante...
Vai ter que fazer, porque prometeu, né?
Tem que fazer. Não, não é que prometeu. É uma coisa urgente, senão o Brasil quebra mesmo.
Tem que fazer, vai.
Nós temos aqui o Leonel, o André Loduca, que são... empresário, e sabe que se não fizer uma reforma,
já era.
Isso daí vai acabar. É insustentável daqui nos próximos 5 anos. A coisa é emergencial. Por quê? Os governos anteriores não tomaram as providências que deveriam tomar. Obviamente, mandou-se uma coisa que é bastante complexa. Não é... Ele colocou, na linguagem militar, ele colocou um azimuth, uma direção. Obviamente, agora nós temos lá os parlamentares, tanto da Câmara como do Senado, que vão analisar e vão fazer os ajustes necessários. Nenhum projeto dessa complexidade, com certeza, passaria sem qualquer alteração ou qualquer análise mais profunda. E analisando, inclusive, como ele citou, a área rural e outros, especificamente em cada setor. Falando um pouco sobre os militares, o Afonso, embora ele esteja meio certo sobre isso, haverá também a reforma dos militares, isso aí é natural, também precisa ser feito. Tem que ser a previdência, pessoal, parar com esse negócio militar, professor, tem que ser feita geral. A previdência é uma coisa complexa que se não fizer só... Não existe meia reforma, meio processo. Tem que fazer uma coisa e é ponto passivo. Todos nós, como ontem eu vi um jornalista de uma mídia televisiva aí citar, todos nós, de uma maneira ou de outra, seremos afetados. Isso é natural. Pula um para mais, outro para menos, não importa, tem aquele percentual de desconto, etc. Mas vai ser, e tem que ser feito. E temos que parar com essa... Não tem que fazer, como ontem eu vi lá uns membros do PSOL lá com uma laranja, não tem nada a ver uma coisa com outra, mas é o tal do Brasil oportunista que tem que parar com essa mediocridade.
Eles estavam reivindicando.
Reivindicando uma coisa de laranja.
Eles são posição,
o cara foi, ele foi levar lá um negócio de um projeto de lei da Previdência, parece com laranja de um parlamentar.
Você não
laranja.
Claro que
eu entendi.
Entendeu,
o PCL também é uma coisa que tem. Ninguém é perfeito, Afonso.
Mas tem que ser investigado.
E
o ministro Turismo tinha que ser demitido também.
Tem que ser demitido se tiver.
O Bebiano se ferrou sozinho.
Eu só queria falar uma coisa do
Bebiano. Antes o Caixa 2 era crime, agora
não
é
mais.
Ele não é juiz mais.
Eu só queria comentar um fato do Bebiano aí, que eu discordo um pouco do Afonso. O cara que temos duas pessoas falando. Eu, vamos supor, figurativamente, eu e o Leonel. Trocamos mensagem pelo WhatsApp. Se eu não soltei a mensagem para vazar para a imprensa, quem que soltou, caramba? Então, eu vi essa fala do Mourão ontem, eu acho que isso chama-se lealdade. Fidelidade numa área de confiança é primordial. Eu, particularmente, acho que faltou isso aí. E faltou esse princípio numa área. Lealdade. Lealdade um para com o outro. Você via que a Folha sabia algumas mensagens.
Não, mas ajudou
ele
a eleger o
presidente. Se eu não falei, obviamente, só
alguém falou, né?
Só temos dois. Se um não falou.
Será
o outro
que o
falou.
Celular dele ficou lá ou ele mandou as mensagens pelo WhatsApp mesmo?
Então tem, é obscuro, ninguém é trouxa nisso aí. É, duas pessoas, se um não falou, é obviamente que saiu do outro.
Do
mas
mesmo jeito que
vem.
Descobriram que o Bolsonaro colocou o Onyx para intermediar um acordo com o Bebiano. E como é que a imprensa ficou sabendo?
Com o Bebiano?
É.
Ah, antes da saída?
É, não, agora.
Ah,
e aí, isso. E aí
então
foi,
é uma
e aí
coisa.
Ah, o depois,
isso,
né? O
isso, então, por quê? Porque o ministro ligou sem querer pro jornalista.
Sem querer.
Sem querer.
Mas tudo é sem querer no
Exatamente.
Governo, né?
É, toda política é sem
na
querer.
Na política é tudo sem querer, não é?
Só para concluir na área da
meu
Previdência,
querido.
Meu anjo. O militar também, viu, Afonso?
Os militares entraram, né?
Nós já estamos cientes, já está sendo passado para as organizações militares alguma prévia que vai estar. E é o que ele falou, nós temos que aceitar e tem que. Exatamente, Maria. Você falou uma frase muito sábia. Todo mundo vai ter que pagar a conta, por quê? Porque os governos anteriores aí, por inércia e por comodismo, ou por, vamos colocar entre aspas, outras coisas, não fizeram a lição de casa e está sobrando para nós. Porque se fizesse antes, isso aí seria feito gradativo e não teria esse impacto que está tendo agora. Essa é a minha opinião.
Certo. Você, doutor Marcelo Inocêncio, que é advogado,
Marilê,
conhece bem os problemas da Previdência.
Eu queria falar só um pouquinho do Bebiano aí, que nós estamos
Pode
falando
falar,
dele também.
Seu parente.
Na minha opinião, eu acho que ele foi muito ingênuo. Ele foi
achou?
Eu achei que ele foi um ingênuo.
Um ingênuo em que sentido?
E no sentido de que ele fez a campanha toda do Bolsonaro, ele conheceu o estilo do Bolsonaro, conheceu a família do Bolsonaro, conheceu a influência,
a casa dele, né?
Vivia dentro da casa dele, sabia da relação difícil do Bolsonaro com a TV Globo. Então ele tinha todo esse desenho. Aí quando ele assume o ministério, eu não sei se voluntariamente, se querendo aproximar a Globo do governo, eu não sei. Aí nós não vamos descobrir, nós não vamos saber a realidade. Ele foi ingênuo, porque ele tomou algumas decisões, tomou algumas medidas que não era o momento no começo de governo. Quer dizer, ele passou do ponto, passou do limite e não poderia receber de volta só o que ele recebeu. Porque é o estilo do Bolsonaro. O Bolsonaro não fez nada diferente daquilo que ele prometeu e que e sempre fez na vida. Então eu acho que o ministro não é um ministro da economia, não é um ministro de relevância dentro do governo, né, para você sentir a falta. Tanto que ele vai sair e o ministério vai ficar lá e a gente nem vai lembrar mais dele daqui a um mês. Ele foi ingênuo, ele não percebeu os limites do cargo, né, nesse começo de governo. E não entendeu que a família realmente do Bolsonaro, nesse momento, tem influência. Se eu pudesse dar um conselho para o presidente, eu falaria, escute a sua família, mas na hora de se posicionar, fale por você. Não exponha a tua família, não exponha seus filhos, porque eles têm cargo público e eles têm que cuidar da vida deles. Eles não podem ficar embaixo da asa do presidente. Se eu pudesse dar esse conselho, é o conselho que eu daria para o Bolsonaro. Cada um tem um cargo público, eles que vão lá cuidar do cargo que eles conquistaram. Não tem que ficar atrapalhando o governo do pai. Mas, com relação ao Bebiano, ingênuo. Ingênuo pisou na bola. Com relação ao projeto que foi aprovado, foi bem...
Quer dizer que o Bebiano que é o culpado.
Eu acho que sim.
100%.
Sabe por que eu acho? Porque das gravações que foram apresentadas...
100%. O cara foi chamado de mentiroso.
Então deixa eu falar, para você.
Foi
fritado. Das
ele que é o culpado.
Ficou provado que ele é mentiroso. Das gravações que foram apresentadas, uma só falava do caso... do dinheiro.
Só uma. E ele não falou que era sobre o caso do dinheiro.
Uma.
Ele falou
as
que
outras
tinha falado
gravações,
três vezes. Então, e ele falou que tinha falado três vezes para mostrar que ele tinha trânsito e que ele estava conversando normalmente com o presidente.
Então,
ele não falou que as três falas foram sobre a questão.
Então eu vou terminar então a minha opinião daquilo
deixa
que eu ouvi.
Deixa ele falar.
Das gravações que vazaram, de tudo que foi vazado, uma troca de mensagem falava do caso, diferente de três.
Mas sem tratar do caso.
Sem tratar do caso. As
falou
outras,
bem em geral.
As outras gravações era só discussão daí, porque eu já tinha azedado o caldo. Aí era aquela discussão que passou do limite.
Não, e com uma postura do Bolsonaro admirável, né?
Admirável.
Porque o Bolsonaro falou, na verdade, foi o seguinte... Ministro, para com esse caminho que isso vai dar problema.
Não receba esse rapaz da Globo, porque você sabe da minha posição.
A Globo,
não é...
a Globo eu tô fora, não quero diálogo com a Globo. E outra coisa, que se investigue, a Polícia Federal, já determinei que a Polícia Federal investigue, que pôr o culpado. Foi a única coisa que o Bolsonaro falou em todos os áudios.
Nada disso tem relação, um papo direto, com relação ao dinheiro lá desviado pelo partido.
Isso então, isso ele não
ele
tratou
fala,
sobre isso.
Eu falei por três vezes, por mensagem do WhatsApp, sobre o tema. Ele mentira. Comprovado isso.
É lógico. Ele não isso falou sobre o tema, Marcelo.
Não, então ele não falou é isso. Falei
mas que essa
ele
mentira dele.
O presidente sobre o tema. Foi isso que ele falou. Pelo menos eu entendi.
Não, ele falou não, claramente forma, que tratou com o se, presidente se sobre final, o problema dos laranjos.
Não,
não entendeu errado, não. Você que não entendeu errado.
Que o filho falou,
ou então você não ouviu os áudios.
Ele mentindo porque ele não falou sobre esse tema três vezes. Então, se o filho falou... E se as mensagens vieram com um contato só e sem ser objetivo...
Sem tratar do tema.
Então, é preciso reconhecer que o filho do Bolsonaro, de forma exagerada, porque ele não tinha que falar isso...
Atropelada,
mas ele falou a verdade. É a análise que eu estou fazendo.
E também a questão de ser atropelado ou não é uma questão de visão.
Já comenta, por gentileza.
Não, honestamente, eu em primeiro lugar, eu acho que é uma tempestade num copo d'água isso aí. No frigir dos ovos não tem nada grave na conduta do presidente. E na conduta dos filhos também não. Zero de gravidade nisso, na minha opinião. Né? E por final, no final, eu repito o que eu acabei de dizer. A conduta do presidente é admirável, porque o discurso dele, de novo, coincide com aquilo que ele vem pregando desde sempre, ou seja, rigidez. Ministro, o caminho não é esse, você está tomando um caminho errado, ou você corrige ou nós paramos o diálogo já. Outra coisa, Globo, não quero diálogo com a Globo agora. A Globo deliberadamente, olha, fazia acho que uns 10 anos que eu não via Jornal Nacional, fiz questão de ver outro dia,
metade do jornal.
E o jornal fica o tempo inteiro tripudiando em cima do governo, o tempo inteiro. É uma coisa assim absurda, escancarada. Agora, talvez a gente perceba isso e outras pessoas mais incautas não percebam isso, né? Então, ele se posicionou contra a Rede Globo, coisa que ele tem sido desde sempre, né? E em terceiro lugar, a posição que um chefe de Estado tem que tomar. Olha, tem essa suspeita, eu já determinei para a Polícia Federal investigar e se realmente for apurado algum culpado, que seja punido. Em resumo, foi isso que o Bolsonaro disse, em todos os áudios lá, e eu ouvi todos. Né? Então a gente precisa ter cuidado. E esta coisa de ser uma supervalorização de uma situação de só menos importância, muito mais importante que isso é a reforma da Previdência que está aí, dizer que esta conduta ou esse vazamento dos áudios, que já foi admitido, inclusive, né? Na verdade, os áudios foram encaminhados pelo Bebiano para o Augusto Nunes. E ele já admitiu isso. E ninguém contestou. E o Augusto Nunes propagou ali o que estava acontecendo e fez o trabalho.
Chegou a informação para o jornalista. Pelo dono do aparelho.
Exatamente. Aí passou lá para o antagonista já replicou a notícia, passou para a Folha replicou a notícia, enfim. Aquela coisa na verdade, a gente sabe disso, né? Eu respeito muito a Marilei como jornalista, mas infelizmente a gente tem péssimos jornalistas no Brasil, muitos deles, né? E tem muitos bons, assim como tem bons e péssimos engenheiros, advogados também, né? Então, o que a gente vê é um cavalo de batalha, na verdade, onde, na minha opinião, a questão não é grave, de forma alguma, não é grave. Grave é a gente votar direito uma reforma que faça sentido da Previdência. Entrando nesse aspecto, Marilei, para eu encerrar essa minha introdução aqui, eu já tenho externado a minha opinião, né, e eu tenho que ficar com o Tribunal de Contas, né, o Tribunal de Contas da União, o TCU, ele afirma que a Seguridade Social, diferente do que o Pola diz, porque há algumas correntes, isso nisso ele tem razão, que dizem que não é deficitária, o TCU diz que é deficitária a Seguridade. E mais ainda do que a Seguridade como um todo, a Previdência é deficitária. Se ela é deficitária, e me parece que o último ano apurado foram 290 bilhões de reais de déficit na Previdência, o que você tem que fazer? Você tem que criar uma maneira de estancar isso, porque uma hora vai quebrar. 2016, um déficit grande. 2017, grande. Os anos anteriores já vinham com déficit. Então, se ter um ponto de quebra, dá para calcular isso, é só ver crédito e débito, né? Tem que se reformar. A reforma da Previdência que veio aí, pelo que eu li, eu não olhei o projeto inteiro, não consegui ler o projeto inteiro ainda, já tem divulgado, né, o projeto inteiro, mas não consegui ler o projeto inteiro ainda, mas as premissas me parecem bastante, bastante razoáveis, né? E tem uma regra de transição também importante, longa, é uma regra de transição, se eu não me engano, de 12 anos, né? Alguém me corrija se eu estiver errado. Né? Enfim, Agora, a apreciação é do Congresso, o Congresso tem que ter honestidade intelectual e sinceridade de propósito para colaborar com o país, né? É, e a análise técnica, obviamente, tem que ter, tem que haver nesse momento. As assessorias, tanto na Câmara quanto no Senado, e esperar a Deus que realmente a gente consiga reformar, porque se a gente não reformar, o país está indo para o buraco e vai continuar no buraco nos próximos anos, aí, coisa que a gente quer evitar.
E você, André?
Todo mundo já falou tudo.
E aí você pode falar mal de quem você quiser.
Não, acho que, bom, vamos do Bebiano, né, que vocês estavam falando. São vários pontos, né? Eu acho que, primeiro, que concordo com o Leonel, acho que é uma tempestade no copo d'água. Não acho que isso seja motivo para que fique 20, 30 minutos em cadeia nacional. Acho que não tem necessidade. Foi uma infantilidade de ambas as partes, talvez por... Não digo nem falta de experiência no legislativo que eles têm, mas no executivo, né? Agora, tem alguns pensamentos, cara, que são claros. Primeiro, isso não se discute com o chefe. Eu acho que todo mundo aqui, de alguma maneira, já trabalhou para... Não se discute com o chefe, Mariana, Marilei. Não se discute. Não é questão de cabresto. Ué, eu estou na minha empresa. Entendeu? Se eu sou subordinado a alguém, eu não fico discutindo, ainda mais em público. Eu posso discordar do que a pessoa diz, eu posso entrar em contato com ele. Se o Rodrigo me chama a atenção, por algum motivo eu posso não concordar na intimidade. Rodrigo, eu não gostei da sua posição, achei que não foi legal, mas eu não vou bater boca com o prefeito, né? E principalmente em público. Ele mentiu, a irmã dela, o dele falou, o irmão do Marcos Melo disse, o outro... Isso não se faz, quer dizer, acho que a primeira coisa, eu acho que existe uma hierarquia, tem que ser respeitada.
Então, mas quem colocou a questão em público?
Quem colocou a questão? Foi quem Bebiano? Que vazou o áudio?
Não. O Bebiano foi chamado pelo filho do Bolsonaro de mentiroso.
Tudo bem, o filho do Bolsonaro.
E depois, numa entrevista, irmão, o Bolsonaro
concordou com você. É o filho do Bolsonaro.
Público.
Encerra o assunto. Ele não tinha nem que discutir com o filho do homem.
Mas foi chamado de mentiroso por quê?
Deixa eu só finalizar.
Deixa ele terminar.
O que acontece? É isso que dá. É o filho do Bolsonaro. O que ele é? Desculpa, é um M. É um vereador do Rio que tem que voltar para lá.
Vai trabalhar, né?
É exatamente isso. E outra coisa, cara. Até na bandidagem, não se vaza áudio. Ponto. Deu para entender ou não? Assim, é bandido, não se vaza. Se eu estou conversando com você não vaza.
É isso mesmo.
Porque eu estou conversando contigo, cara. Eu gravo as coisas, passo...
Ao outro lado autorize.
Não, tudo bem, não é vazamento. É autorização para que se faça. Não se vaza. Eu nunca, por mais que eu discuta com o Rodrigo, que eu brigue com você, Leonel, com você, nunca eu vou vazar um áudio. Você está entendendo?
Não, eu também.
Olhando no olho de todo mundo, eu nunca vazaria.
Eu de caráter.
Então é caráter. Então desculpa. Não existe a desculpa. Ah, não. Eles me chamaram de mentiroso, então eu tive que comprovar que eu não era.
Eu falei ingênuo para pegar leve, né?
Não se vaza áudio. Olha, eu vi a entrevista desse moço aí, do... Como é que chama ele?
Bebiano?
Achei ele um cara até ponderado. Ele foi lá no... Na Jovem Pan.
Político antigo.
Não, cara, um cara ponderado, um cara de articulado, é firme nas suas posições, sabe? Eu achei correto, ele não falou mal do presidente, ele foi... Eu até admirei o cara. Agora, o que aconteceu isso? Foi um baita de um mal-entendido. Eu acho que o Bolsonaro errou porque perdeu um baita de um soldado, que me pareceu um cara que realmente... luta por essas coisas. Eu acho que ele também errou, esse Bebiano, porque eu acho que discutiu com o presidente. Você sabe essas coisas que eram para ser pequenas
virou um monstro.
E viram um monstro? Sabe, coisa ridícula.
Mas vocês sabem por que virou tão grande, né?
Mas gente? Isso já era esperado.
Por quê?
Né?
Porque você fala com a imprensa. Aí você fala que a Rede Globo...
É aí que tá.
Eu não quero esses caras lá dentro. Antes,
ela pegou isso.
Durante e depois... Foi frase do presidente. Mas... Da minha campanha, eles estiveram contra mim e eles são meus inimigos.
É justo.
Não, certo? Aí falou mal da Folha e do antagonista.
Não, e não intimidade.
Se é o que ele pensa e é verdade, ele tem que falar mesmo.
É o que ele pensa.
E o que apareceu?
Mas ele falou.
Ele não falou.
Institucionalmente.
Ele nunca imaginou que fosse vazar o...
E aí, gente, deixa eu até fazer um comentário aqui ontem, porque assim, eu tô mais na linha do professor Afonso Pola, porque assim, institucionalmente, eu vou falar uma coisa para vocês. Primeiro que o filho dele tinha que estar trabalhando como vereador no Rio, não enfiado dentro do hospital.
Concordo.
Né, em São Paulo, onde ele estava sendo muito bem
tratado.
Tava
de recesso, né?
Não, independente.
Não estava em recesso.
Estava em recesso.
Já tinha voltado ao trabalho,
não,
gente.
Voltou no dia que voltou à Câmara do Rio, ele foi pro Rio.
Mas independente, ele não tinha que estar lá.
Tá. Ele, primeiro que assim, o
filho do
presidente. Gente, você não está na cozinha da tua casa.
Você pode até estar acompanhando o pai, mas não tem que ir lá falar o que pensa.
Quando estava na campanha. Você não está na cozinha da sua casa mais. Não, disse que os filhos sentam e aí nós vamos fazer o quê, filho?
E é presidente da República.
Ele fez um Twitter na conta do pai.
Cara, é muito complicado o que aconteceu.
Olha só, gente.
Não dá para o filho falar que o ministro é mentiroso.
Tá errado, errado, filho.
Institucionalmente não pode.
Tá errado, concordo.
Não pode. E aí ele fala mal da imprensa, ele fala mal da Folha, ele fala mal da Globo e ele fala mal do antagonista. Pelo amor de Deus, gente, ele vai falar só pelas redes sociais?
Tá errado.
Ninguém jornalista presta nesse país? Ninguém?
Não, isso não é ninguém, isso são três órgãos. Maria.
Ok, ok, tá bom.
O Brasil tem milhares de órgãos de imprensa.
Ótimo.
É o que eu disse, alguns são respeitáveis, outros
errado.
Não.
Tá errado, o filho não é porta-voz. O filho não é porta-voz.
Globo também. Ele tem porta-voz. Ele
tem porta-voz agora.
Marilei, agora eu acho que você está certa no que você está posicionando. Não, eu entendo o que você quer dizer.
Eu fiquei meio assim, decepcionada. Eu votei no Bolsonaro, eu já falei aqui na rádio, eu fiquei decepcionada com a postura do presidente. Ele não é mais candidato, gente. Ele é presidente da República.
Mas
ele é um estadista, cara. Marilei, deveria ser, né?
Só para restabelecer a verdade.
Pois não, professor.
Aspas. Palavra do
Peraí, deixa eu só colocar em você para o pessoal ver.
Capitão, há várias formas de se falar. Nós trocamos mensagem ontem 3 vezes ao longo do dia, capitão. Falamos da questão institucional da Globo, falamos da questão da viagem, falamos por escrito, capitão. Qual a relevância disso, capitão?
Nada. Ou seja,
ele não falou que ele tinha falado com o Bolsonaro sobre a questão do partido.
Eu concordo
ele
com você.
Falou que tinha
aí.
Falado.
Vamos ouvir. Bem alto para a gente ouvir.
Aspas.
Capitão, há várias formas de se falar. Nós trocamos mensagens ontem 3 vezes ao longo do dia, capitão. Falamos da questão do institucional do Globo. Falamos da questão da viagem. Falamos por escrito, capitão. E qual a relevância disso, capitão? Capitão, as coisas precisam ser analisadas de outra forma. Tira isso do lado pessoal. Ele não pode atacar um ministro dessa forma, nem a mim, nem a ninguém, capitão. Isso está errado. Porque esse ódio, qual a relevância disso? Vir a público me chamar de mentiroso? Eu só fiz o bem, capitão. Eu só fiz o bem até aqui. Eu só estive do seu lado. O senhor sabe disso. Será que o senhor vai permitir que eu seja agredido dessa forma? Isso não está certo não, capitão. Desculpe. Capitão, eu só prego a paz o tempo inteiro. O tempo inteiro eu peço para a gente parar de bater nas pessoas. O tempo inteiro eu tento estabelecer uma boa relação com todo mundo. Minha relação é maravilhosa com todos os generais. O senhor se lembra que no início eu não podia participar daquelas reuniões de quartas-feiras porque os generais teriam restrições contra mim? Eu não entendia que restrições eram aquelas se eles nem me conheciam. O senhor hoje pergunte para eles qual é o conceito que eles têm a meu respeito, sabe, capitão? Eu sou uma pessoa limpa, correta.
Esses são alguns dos trechos. Pode comentar, professor.
Não, que eu estou falando isso. Em nenhum momento o Bebiano disse que falou com Bolsonaro sobre a questão do partido. O que ele estava querendo dizer, e aí inclusive tem uma análise dizendo que foi um erro de interpretação do filho do Bolsonaro, que ele não entendeu direito o que o Bebiano tinha falado, o que o Bebiano estava sinalizando com o fato de ter falado 3 vezes com o presidente, é que a relação dele com o presidente permanecia normal, ele continuava sendo ministro do Bolsonaro e tratando das coisas do governo. O único sentido que ele deu ao se referir às 3 vezes, por quê? Porque o filho do Bolsonaro falou, eu fiquei 24 horas com meu pai e em nenhum momento o Bebiano falou com ele. O filho do Bolsonaro mentiu.
Sobre os laranjas.
Então,
põe o áudio lá do...
Eu sei, Leonel, mas o Bebiano em nenhum momento falou que falou com o Bolsonaro sobre o tema. Ele disse que falou 3 vezes com o Bolsonaro. É isso,
você está falando escrito.
Só para mim fechar o
isso, que eu tava, só uma última coisa,
fala,
que aí eu saio desse assunto. Eu acho. A presidência, ela é uma instituição que ela tem que ser muito cuidadosa. Por exemplo, há poucos dias atrás aí o Bolsonaro foi fotografado com uma camisa do Palmeiras que dizem que é genérica, não é, era pirata, né? Eu sei que muitas vezes é ruim. Do mesmo jeito que o Lula, quando era presidente, numa viagem, um assessor arrumou uma fita pirata do filme Dois Filhos de Francisco. Tá errado, uai. A maior autoridade do país, ela tem que ter cuidado com tudo.
É, só que estão dizendo, que
pensa,
né, agora,
que fala,
ele que admite fala e que era, age. Que era falsa a camisa? Ele não, admite?
E as pessoas vão falar...
Olha as coisas que vocês ficam olhando, não, porra. Vamos cuidar do Brasil, não, meu Deus do céu.
Mas se isso é cuidar do Brasil, ah, sim, é, a pirataria, a pirataria...
Mas quem disse
causa...
que é pirata? Não, alguém que só fustiga.
Alguém soltou, mas não confirmou.
Alguém, mas ninguém confirmou, então.
Eu não estava lá.
Mas então, mas você fica fomentando sem saber se é verdade.
Eu estou pegando um exemplo. Eu acho que a instituição da presidência, quem assume aquela instituição, tem que ser cuidadoso com o que fala,
mas ele não está sendo. Ele não está sendo. Mas, pois é, qual é o exemplo? Usar a camisa do Palmeiras?
Deixa o André.
Não, só para terminar, assim, eu acho que a gente. Eu acho que numa conversa de bar, numa discussão. Assim, o que que eu. Eu penso assim, eu trabalho muito na causa e na consequência, né? No urgente e no importante. Eu acho que a causa disso tudo é que a gente tem que trabalhar. Realmente a presidência tem que ter uma característica diferente, uma institucionalidade. Não pode usar camiseta pirata, não pode. É, não pode trazer a público esse tipo de coisa. Mas estamos aí há 30 dias, com uma equipe 50, absoluta... que seja hoje, 51, 52 e meio, 51 em 4 horas, alguma coisa assim. E uma equipe nova, né? E é uma equipe nova, totalmente nova. Quer dizer, você mudou tudo, né? Você é no Palácio lá, você tem 300... pessoas foram mandadas embora. Então, assim, eu acho que há de se dar tempo. Eu não concordo em você utilizar a grande mídia, por exemplo, estar preocupada só com isso. Eu acho que é um tema importante, se a camiseta é falsificada, é um tema importante do filho do Bolsonaro estar lá, etc, etc. Mas há de se corrigir muito rapidamente. A causa é assim, não se vaza áudio. Eu tenho que ter liberdade de conversar com o Rodrigo, que é o meu prefeito, falando como secretário, e ter tranquilidade, e ele tem que ter tranquilidade, que certos assuntos, confidencialidade, né? Marilê, quando eu converso com você, eu tenho que ter a confiança, claro, em você como jornalista. Eu não posso nem pensar do que eu vou passar para você, você vai usar isso de maneira negativa. Nós conversamos como amigos muitas vezes em casa, né? E conversa,
isso e estamos lá. Isso eu nunca falei na rádio.
E encerra o assunto.
A não ser que seja um assunto oficial.
Entendeu?
Então,
assim, eu concordo com você. Eu também não vazaria.
Eu acho que perdeu um bom...
O próprio Coronel Salles, perdeu um bom soldado. Eu converso com ele direto sobre vários assuntos.
Perdeu,
né,
um bom
coronel?
Soldado, se vê com uma
mas
pessoa centrada.
Uma coisa é confiança, que... é lealdade. É.
Pessoa centrada, perdeu-se.
Acabou.
Agora, vamos tocar em frente. Não é questão de esquecer.
Entendi.
Ok? Mas é questão de a gente tocar em frente.
Deixa eu só voltar aqui, então, e comentar. Pessoal, agradecer muito a participação de todos. Bom dia. Bom dia, o Anderson tá aqui, ó, mandando beijo para você.
Oi, Anderson.
Beijo. Eu quero mandar um beijo. Ah, o Lula podia vestir a camisa do Corinthians e o Bolsonaro não pode vestir a camisa do Palmeiras?
Se for pirata, não deveria.
Se for pirata, não pode.
Se for, né?
Se for pirata, sim. Não sei se é, tá,
se minha mãe tivesse bigode,
um beijo
eu tinha
pro Walter
pais.
Rodrigues tá ouvindo a gente. Um beijo. Sua mãe tá falando mal da tua mãe agora?
Não. É, se for, né? Se a minha mãe tivesse bigode, eu teria dois pais, né?
Não,
tem mulher que tem bigode, não é, pai.
Nem o diabo pode.
Não é de Portugal.
Nem o diabo pode.
Isso é uma expressão.
Ó, Jerusa, um beijo pra você, Jerusa Reis. Um beijo pro Alexandre Gimenez. Todo mundo tá aqui com a gente no Instagram, tá? O pessoal tá todo aqui acompanhando a gente. Pessoal do Facebook também. Tem muita gente comentando, participando. Eu gostei muito da definição da Cláudia Pereira Bondanza. Será que teremos a grande família governando o país? Não tem cabimento. Parece, não parece?
Verdade.
Aqueles filhos dele sentados. Não, vou fazer assim, pai. Não, assim.
Não, não pode, né?
Não, parece a grande família. Tem hora ali que parece que eles estão batendo cabeça o tempo
chega
todo.
Chega já, né? Manda
já chega.
De volta,
concordo.
Cada um vai pro seu canto.
André Goulart Miranda, bom dia. Bom dia pro Ricardo Sebá, Serginho da Júlio, Diegão, vereador Diegão. Especial, bom dia ao meu parceiro Coronel Salles, Marinette Sanji, querida, Toninho Cardoso, Osni Costa, na escuta deste programa bem politizado em a favor da população. Parabéns, obrigada, querido. Washington Hallé, a Tatiana Moya está aqui com a gente. Professor Paula, um presidente que usou o versículo "Conhecereis a verdade vos libertará" no seu discurso de posse. É o comentário que ela fez aqui.
É a Tatiana.
Tatiana, claro.
Que beijo, é Tatiana.
O coronel, o Carlos Bolsonaro, que soltou o áudio primeiro, não se esqueça. Verdade. Sandra Gonçalves, um beijo para você. Falando aqui, estão vendo marcação cerrada em cima do governo. do novo governo. É óbvio que o julgamento é prematuro, mas é preciso termos em mente que o povo é sofrido e está desacreditado. Também penso que essa marcação cerrada é um direito do cidadão e deve acontecer com todos os governos. É, foi o que eu falei ontem. Gente, eu sempre critiquei o governo Lula e o governo Dilma. Como eu critiquei Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor de Mello.
Mas se você se dispõe a ser candidato para presidir o país, você tem que estar preparado.
E tô aqui também.
Também
tive que falar.
Homem público já tem
em relação
tem risco
a isso, né? É, eu quero mandar um beijo.
Então manda para mim, já que você está
indo. Para a Cláudia Pereira Bondanza, ela mandou aqui. Não é só a camiseta do Palmeiras e o caso dos filhos, é a falta de traquejo do presidente, a abertura que ele dá a pessoas não qualificadas, não preparadas para a intromissão no governo. Na verdade, os filhos não podem governar junto com o presidente, né? Cada um tem o seu cargo. Um é senador, um é vereador, um é deputado. Cada um o seu quadrado. Certo?
Exatamente.
Ok? É a mesma coisa que meu pai for prefeito, eu vou mandar na prefeitura.
E principalmente porque o senador, ele precisa explicar algumas coisas que não explicou ainda, né?
Opa! Ontem ele fez o
porque as pessoas esquecem do Queiroz de vez em quando, mas o Queiroz existe.
Você viu o pronunciamento dele ontem? Fez o primeiro pronunciamento, mas o Queiroz está lá.
Tanto
Cláudia
ele
Santana,
quanto
um
todos
beijo,
os caras do PT.
Querida. Lili Rietti Bittencourt, bom dia. Durval Parreira, concordo em número, gênero e grau com você. Acabou a campanha e as atitudes devem mudar. Ele não é mais capitão, ele é presidente do nosso país. Tem regras e normas do cargo que devem ser seguidas. Verdade. Bem colocado por você. Sabe o que é, Durval? É que a gente votou nesse candidato. Né? Só que agora ele é presidente.
Exatamente. Certo? Presidente de todo mundo.
De todo mundo. É. Eu não votei no Lula, mas ele foi meu presidente. Sabe assim, você fala, nossa, meu presidente deixa o filho dele mandar. Eu não estou entendendo essa história. Você entende o que eu estou falando? Eu estou falando como cidadã também, não é só como jornalista. Agora, essa história também de ficar agredindo a imprensa, independente se é a Globo ou o antagonista, tem que tomar cuidado com isso, gente. A imprensa é livre no Brasil.
Mas tem que ter responsabilidade.
Responsabilidade, Maria. Toda não. Responsabilidade.
Agora,
eu nunca fui da minha responsabilidade.
Mas você observa aí as eu matérias nunca. Que saem, o Marilei,
são absurdamente.
É aí que você vai fazer.
Chamada...
Você cruza o braço.
Eu também acho, por exemplo, a cobertura que a Globo está fazendo da reforma da Previdência, eu acho extremamente tendenciosa.
Tendenciosíssima. Vamos entendeu? Falar
a
disso?
Favor da reforma. A favor da reforma.
Sim, tendenciosa.
Não, mas tem que ser rejeitado
tendenciosa.
Mas a favor da reforma. Se a reforma for uma coisa entendida como plausível...
Mas aí é a opinião, Leonel. A sua opinião não é de todo mundo. Tem um monte de gente que acha que essa reforma é ruim.
É um monte de gente que acha, então, mas sem dados sociais. Né? Sem dados.
A questão é ideológica.
Não é ideológica.
É, a Globo ela defende a reforma.
Conta não é ideológica, meu querido. Conta não é.
A Globo está defendendo a reforma por uma questão ideológica. Assim como eu sou contra a reforma
por uma questão ideológica. A Globo claro. Defendendo a reforma?
Claro.
Ideológico.
Deixa eu voltar aqui.
Isso é difícil entender.
Só um minutinho que nós vamos falar da reforma mais daqui a pouquinho. Esmeralda Rosolém, bom dia a todos. A reforma é necessária, mas é necessário também que as aposentadorias privilegiadas acabem, que benefícios hereditários acabem. Cargos eletivos merecem aposentadoria com tempo de contribuição normal, como todo cidadão brasileiro. A torneira escoa, mas vazamentos também acabam com a água. Tá? Mandar bom dia para a Marinete, querida. É isso mesmo, Marinete, ela está concordando comigo. Helena Lopes, um beijo. Geni Barbosa de Abreu, bom dia para você. Ó, o Duval está falando aqui. Bom dia, Marilés e a mesa. Em relação a essa emissora citada, faz anos que o jornalismo bate no governo. Vamos pegar a carga de minutos de todos os últimos presidentes e comprovaremos isso. O assunto Previdência muito me chama a atenção. A falta de qualquer fala da cobrança dos inadimplentes, que não são poucos e nem pequenos. Que é um outro assunto também.
Vai cobrar. No projeto pelo menos,
tá no
tem...
Está no projeto uma atenção especial para os devedores e para a recuperação desse crédito.
Vamos falar disso. Nós estamos lá em Boracéia, gente. Lá, a Lud Boracéia. Marileia, voz do Brasil. Obrigada, querida. Parabéns pelo programa. Bertioga, Boracéia, manda um abraço para você. Ó, eu quero mandar um beijo para Luciana Neves. Um beijo, querida. Para você também, a ciência do que é política pública não exercida em nosso país. Olha, Luciana, o negócio está feio para a nossa vida, viu? A gente está preocupado com isso. Isa Leão, beijo para você também. E para todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, ao vivo no Facebook e no Instagram também, tá? E, Cláudia, Eu sei que você também é, você votou no Bolsonaro, é Bolsonaro tudo. Estamos há 52 dias, né, do governo. A gente tem que, sim, dar um tempo para o governo também se ajeitar. Mas não pode ficar batendo cabeça no meio de uma reforma da Previdência. Tem que ajustar isso, certo? Nós não estamos na cozinha do Bolsonaro mais. Nós estamos no Palácio Planalto, certo?
Não pode esquecer que o que pegou pro Bolsonaro... Dois eventos que aconteceram,
duas
que gerou
tretas.
Isso. Duas tretas. A visita do diretor da Globo.
Sim.
Que estava na agenda oficial.
Vice-presidente institucional da Globo. Do Grupo Globo.
Que na prática é a pessoa que vai lá azeitar as relações.
Exatamente. Não.
E a viagem para Manaus, que um jornalista da Globo ia acompanhar e cobrir essa viagem.
Aí ele falou com o
Ricardo
Salles,
que é o ministro, quando
ele descobriu
a visita e o jornalista acompanhando, ele falou, pô, aí é melhor separar por aí. Foi... Dá para entender na mensagem que ele fala, melhor separar para aí. Não vai ter essa viagem e não gostei da reunião. E aí ele
tretou.
Ele fala da Globo, mas fala numa gravação que de forma covarde foi divulgada. Que é covardia, né?
É, porque ele não podia
covardia,
ter divulgado,
porque ele
estava
conversando com uma pessoa até aquele momento da confiança. Como
disse
o André, por
é
mais que você vire inimigo de alguém...
Áudio, ele sai da prefeitura
isso
de
é, áudio. Isso é canalha, isso é covarde e é canalha.
Do prefeito Marcos Melo, se você sair
agora,
de
novo. Agora, covardia. O Marcelo Marilei, só uma colocação, né? Essa história de que o Bebiano não estava tratando da questão dos laranjas com o Bolsonaro, isso é uma brincadeira, Paula. Pelo amor de Deus. O
que
cara
história?
Foi listado a
que,
respeito...
Não, que história?
É que você está dizendo que ele estava falando que ele tinha uma relação
não,
normal.
Não, então você não
isso.
Entendeu
ele
o que eu falei.
Listado.
Você está com o mesmo problema do filho do Bolsonaro. Você não está entendendo o que a outra pessoa está falando. Eita. O que eu estou dizendo é que o Bebiano em nenhum momento disse que tratou 3 vezes desse tema com o Bolsonaro. É só isso que eu estou falando.
Então, é isso que eu estou
dizendo. Ele não
é
tratou essa questão. Ele não mentiu.
Pois ele foi instado só a isso. Respeito do problema dos laranjas. Aí ele vira para o sujeito que o instou e diz o seguinte, escuta, eu estou tratando e está tudo bem com o presidente nesse sentido. Sim. Como é que ele não está tratando os laranjas? Para, o que é isso? Isso é um absurdo, não tem como interpretar isso dessa maneira, que ele está tratando de outra coisa. Pois o assunto eram os laranjas, ele disse que estava tratando com o presidente, estava tudo bem, ele está falando
isso
do quê?
Não, que interpretação, Leonardo.
Nossa.
É uma questão de interpretação.
Não é interpretação. Eu pergunto pro senhor, escuta, e essa história dos laranjas do PSL? Aí eu digo, ó, já tô tratando lá com o presidente, tá tudo bem. Tá
não,
falando
mas se ele não
coisa?
Conversou, como é que ele perguntou sobre os laranjas?
Porque ele tá mentindo.
Não, você não conversou. Quem que falou que não conversou? Não foi o Bebiano que falou que não conversou.
Ele falou que conversou, que já estava tratando.
Eu falei 3 vezes sobre
eu
o tema para resolver.
Então,
é nesse sentido que ele
falou. E ele não tratou,
não,
então ele mentiu.
Marcelo, nós lemos aqui e o Marcelo lá colocou o áudio.
O áudio sobre outro assunto.
Mas
não
aí,
era.
Não. É a partir dessa fala que foi feita a confusão. E a partir dessa fala que se entendeu o que ele estava dizendo, que tratou do caso do
pois
partido
3
vezes.
A pergunta foi a respeito
não é,
dos laranjos
não é.
Do PSL.
Então, mas ele quis dizer que a relação dele com o presidente continuava normal.
Tá, eu pergunto para você, o que você tem a dizer sobre os laranjos do PSL?
Eu tô
tratando com o presidente.
Eu não estou defendendo o Bebiano, Leonel, quero que você me entenda isso. Eu não tenho procuração do Bebiano, eu não gosto do Bebiano. Também, entendeu? Eu não gosto do Bebiano. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, nessa história toda para mim, o que causa mais estrago é menos o Bebiano e mais o presidente. É isso só que eu estou falando. Até porque ele vai levar para o Congresso que tem que discutir uma reforma da Previdência, que você acha que é boa e que eu acho que não é, mas que ela é uma discussão importante, vai levar para dentro do Congresso, na discussão da reforma da Previdência, essa questão. Porque a bancada do PSL, que é a bancada de sustentação mais próxima do Bolsonaro, está rachada em função do caso do Bebiano. É só isso. Tanto é que o Alexandre Frota esses dias saiu a público perguntando: e o Queiroz, vai ser preso ou não? Entendeu?
É forçar demais. É de novo a tempestade no copo d'água.
Não é outra.
Eu só estou querendo dizer o seguinte: dizer que o Bebiano não estava tratando dos laranjas do PSL com o Bolsonaro é impossível. Não, impossível. Mas você está dizendo que não? Que não estava falando da boa relação?
Você está com uma dificuldade de entendimento do que eu estou falando.
Vocês vão brigar hoje?
Eu não estou falando isso.
Olha, é uma coisa de suma importância, a opinião. Vamos encerrar esse assunto.
Vamos lá?
Melhor, né?
Vamos falar de reforma da Previdência?
Melhor.
Vamos lá?
Tem coisa mais importante.
Vamos?
Vamos mudar de assunto?
Vamos para a reforma da Previdência?
Vamos.
Vamos falar de coisa muito séria, muito grave.
Exatamente.
Que a gente precisa resolver. É, doutor Marcelo, a gente está falando muito sobre como é que a gente vai fazer as idades, né, e esse tempo para poder ajustar entre a idade mínima do homem e da mulher. Temos aí o problema do trabalhador rural, que a gente está com essa preocupação também. Como é que você está analisando esses pontos aí que são mais nevrálgicos, que é onde vai pegar na hora da reforma lá na votação?
Não, Marilê, foi análise. Eu acho que foi bem apresentado, né? Foi bacana até a apresentação antes do governo. Respeito, né? O respeito com a sociedade na hora de expor as ideias, bem elaborado. É um pacote pesado que vai sofrer alteração.
Muita,
não tem,
coisa, bem
muita coisa vai mudar.
Vou mexer muito,
então,
né?
Aqui é até difícil a gente ficar tentando achar qual é o resultado final desse projeto, porque ele vai passar por muitos debates, muita discussão.
Tem muitas particularidades.
Você tem que respeitar o direito adquirido, você tem que respeitar essa transição que vai acontecer, para você não criar um problema social grave, grande, nesse momento de aplicar a nova regra. Eu acho, Marilei, como todos aqui na mesa já se manifestaram, eu acho que o nosso ouvinte tem a mesma percepção. Do jeito que está, não dá. E vai ser preciso, sim, todo mundo abrir mão de um pouco de privilégio, todo mundo vai ter que correr atrás de um tempo a mais, vai ter que se doar um pouco mais, porque do jeito que está, infelizmente, não é porque... É até difícil, o Leonel, muitas vezes, nessa discussão com o Afonso, eles ponderam pontos de vista diferentes, mas é difícil chegar numa conclusão, porque é tanta gente falando que tem que ter a reforma, que o Brasil está agonizando se não tiver reforma, que nós não vamos ter previdência daqui 10 anos, vai acabar o dinheiro, não vai ter condição de aposentar mais ninguém daqui 10, 15, 20 anos. É muito grave, né? É muito grave. Tem que aprender com os erros que alguns países cometeram nas reformas.
Isso que é importante.
Tem que tomar cuidado, porque um projeto, o Afonso mesmo já disse algumas vezes aqui, o projeto que foi implementado no Chile, que aquela aposentadoria mínima só por tempo de idade e por um pouco tempo de contribuição dá um valor pequeno.
E o México também que fez, está
revendo. E hoje, aqui no
também.
Brasil, pelo que eu ouvi, daria em torno de R$400 por mês. Quer dizer, se o cara aposentar por idade, com pouco tempo de contribuição, esse for o mínimo de aposentadoria para sobreviver,
mas
não dá.
É quase como uma renda mínima.
Mas então, tem que tomar cuidado, né? Uma renda mínima para um país empobrecido como o nosso é difícil.
Quer comentar?
Mas vai mudar muito, Marilê.
Eu acho que...
Quer comentar? Quer. Deixa só o coronel falar um pouquinho, então, coitado, que ninguém deixa de falar.
Não.
Tá até abatido.
É que o pessoal tá falando bem. É o que eu vejo nessa reforma da Previdência, o Brasil é uma coisa bastante atípica. Olha a extensão de norte a sul do Brasil e nós criamos uma lei genérica para todos os estados. Fica complexo mesmo já pela própria situação peculiar de cada estado, de cada município brasileiro. É como falou aí, o rural, o autônomo, o pescador, no Nordeste é diferente do Rio Grande do Sul, de São Paulo. O Brasil é uma imensidão, pô. E colocar uma lei única, genérica, para todo o país é muito difícil. Nós tratarmos São Paulo igual uma cidade pequena do Nordeste é tratar pesos e medidas totalmente diferenciados, oportunidades e valores totalmente diferenciados. Então, a complexidade já começa aí na própria estrutura do Brasil. Imagina da sua população que vive do norte ao sul. Foi colocado lá, por isso que nós temos representantes de todos os estados, tanto na Câmara como no Senado. Vai ser complexo? Sim. Ele colocou, na minha visão... colocou o que a gente esperava, ele colocou um pacote genérico. Agora vai ter as discussões particulares, peculiaridades de cada setor, para chegar a um denominador comum. E mesmo assim, chegando a esse denominador comum, você pode ter certeza que em determinado tempo vai ter que fazer corretivas e assertivas para melhorar ou piorar ou ajustar certos furos. O Brasil é muito grande, pessoal, e infelizmente fazer uma lei genérica para todo o Brasil, infelizmente, não é a realidade. Mas nós temos que fazer.
Mas falou, é assim Marcelo, que a banda é assim toca, não dá para você...
É assim que funciona o Brasil, infelizmente é assim que funciona o Brasil. E, mas vai ter, é aquilo que eu falei, por isso que tem os deputados e representantes de cada estado lá. Ele vai, com certeza, puxar a sardinha para o seu lado, pelo seu estado, pela sua peculiaridade. Faz parte disso aí. E é, vai ser uma coxa de retalho a ser emendada aí, muito grande, vai demorar. Eu não acredito que saia até julho, como estão dando a previsão aí, porque vai ter muita também coxa para se discutir, muito retalho para se remendar.
Até o final do ano, se tudo correr bem.
Eu também concordo com a Madeleine.
Se tudo correr bem.
Isso se ainda tiver.
Se o pau não comer lá dentro, porque estamos rachados. Porque vai comer,
cada um no seu estado aí, e vamos torcer. Agora, o que é importante, nós temos, é que falou fácil, aí não. O Marcelo, falou todos da mesa. A situação está, não adianta inteiro na nossa casa gastar mais do que a gente arrecada. A tendência é quebrar mesmo, e é o que está acontecendo hoje. Então, tem que acontecer, é uma realidade, doa quem doer.
Professor Afonso Pola.
Marilei, sabe que no meio acadêmico tem uma piadinha, mas que ela é reveladora, que diz o seguinte: a estatística é a arte de se torturar os números até que eles confessem aquilo que você quer. Né? Então, a estatística ela serve para isso.
Vamos torturar quem hoje?
Eu tô falando porque o Leonel compartilhou no grupo, não foi, Leonel? Os dados sobre a questão da...
A Previdência?
O
estudo do INSPER.
Isso, né? Agora, legal. Por exemplo, se você pegar o estudo da ANFIP, que é a Associação Nacional dos Fiscais Previdenciários, vai para o outro caminho. Também e são dados também, entendeu?
Também são dados.
Por isso que eu estou falando.
Mas você leu o estudo da ANFIP?
Oi?
Você leu o estudo da ANFIP?
Eu acompanho Anfip, exemplo, o estudo da ANFIP há muito tempo.
Ela diz que é superavitária.
Desde que eu era assessor da
ANFIP. Mas hoje ela diz que é superavitária a Seguridade Social.
A ANFIP é filiada à CUT.
Mas, por exemplo, a ANFIP hoje ela diz que a Previdência é superavitária porque ela considera 56 bilhões de reais como receita que a Dilma desonerou e tirou da obrigação. Mas a receita que o governo mesmo retirou, como é que ela pode considerar como receita? Aí fica superavitária mesmo.
Sim, mas vai ficar mostrado.
Tem isso.
Não, é na questão de lógica. Já desonerou. Sim.
Isso não é estatística.
Mas você pode voltar atrás.
Isso não é estatística. Entendeu? O orçamento não é estatística.
Você pode voltar atrás. Eu acho que tem algumas coisas que mostram a dificuldade que o governo vai ter para aprovar a Previdência desse jeito. Primeiro porque você vai ter uma resistência muito grande das corporações. Mesmo essas pessoas que estão indo na mídia falar bem assim, todo mundo tem que ter seu sacrifício, é isso mesmo. Na hora do pau não é assim que a banda toca, não é assim que a coisa funciona. Na hora dos interesses lá, eu quero ver se os militares não vão fazer pressão para ficarem de fora.
Porque não os professores...
Entendeu? Professor é uma categoria absolutamente diferente. Diferente.
Todos são diferentes.
Só que a particularidade e aquilo que seriam as compensações pelo ônus da atividade que é de professor está sendo retirada.
Não, eu acho engraçado você falar dos militares, mas você não fala que a Previdência dos militares garantia, todos os benefícios.
Eu acho que os militares
não tem nada, mas
tem particularidade também. Por isso que eu estou falando. Eu acho
deu direitos iguais, pô.
Eu acho que a reforma ela é necessária, sim. Não faço parte de quem acha que não deva, até porque o problema dos municípios e dos estados é muito mais grave ainda do que o da União, do ponto de vista do seu orçamento. Né? Agora, essa questão de como que se afeta os mais pobres, isso vai gerar uma pressão muito grande nos parlamentares. Eu escutei a entrevista do secretário da Previdência e do Trabalho, ontem, né? Não, eu escutei hoje de manhã também lá em São Paulo, na hora que eu estava saindo. E ele falando que ele tem certeza que a sociedade toda vai apoiar esse projeto. Ele tá, é óbvio que ele está fazendo um discurso que ele não, nem ele acredita, né? Porque vai ter uma resistência muito grande. E os parlamentares, eles são movidos a voto, não tem jeito. Então, esses caras, quando começam a voltar para a sua base, eles vão encontrar lá a população querendo saber... Resposta, exatamente.
Né? Então, a grita vai ser maior nas corporações.
E nas corporações também, mas isso sem dúvida nenhuma.
Porque no povo mesmo.
Então, eu acho que o governo vai ter dificuldade de como encaminhar isso e vai ser uma disputa, né, de comunicação. Né? Se o governo conseguir se comunicar bem...
Acho que ele começou bem, viu, Paulão?
Não, eu acho até que nessa questão da Previdência, eu não acho que foi ruim, não. A forma como foi apresentado. Volto a dizer, não concordo com a proposta da reforma, mas Eu estou analisando assim, muito imparcialmente como é que foi a movimentação do governo nesse sentido. Se não tivesse, por exemplo, o imbróglio aí do Bebiano, dos áudios vazados, etc. e tal, eu acho que teria sido melhor ainda, né? Porque não tem jeito. Pesado, não, né? Dá para desassociar as coisas, entendeu? Elas estão muito misturadas.
Muito recente também, né?
E você? A gente fala muito... Porque, assim, eu tenho lido várias análises, né? Tem uma economista da Universidade Federal do Rio de Janeiro que diz que as regras são muito duras e que atingem cheio 30 milhões de brasileiros que vão ficar mais pobres por causa da reforma da Previdência.
Porque a gente não pode esquecer, Marilu, nós temos 12 milhões de desempregados, a economia informal no Brasil ela é do tamanho da formal, e como é que faz com essas pessoas? Como é que faz com o trabalhador rural lá que não tem como comprovar a contribuição, que trabalhou, etc? Nós vamos deixar essas pessoas morrer à míngua?
A gente sempre foi injusto.
É essa, né? Que é a questão.
O país sempre foi injusto. A gente tem tentado trabalhar para ser menos injusto. Né?
Vamos. Você quer comentar, doutor Marcelo?
Não, não. Vocês? Acho que já. Vamos aguardar, né? Tem que aguardar agora o que vai acontecer nos próximos dias.
Começou a corrida.
E daí começa a definir bem esse cenário.
Começou a caminhada, né?
Fica uma preocupação também do governo para verificar como que vai ser agora o posicionamento também dos parlamentares, né? A gente tem um PSL meio rachado. A gente está com uma briga ali da oposição, diz que vai ser resistente à reforma.
Precisa juntar, vai precisar se organizar ali dentro, né? Do Congresso, porque...
Agora vai provar a comunicação, se o presidente vai encontrar o caminho. Ontem ele começou bem, eu concordo.
Não, começou bem, muito bem.
Começou bem, explicou direitinho.
Foi
agora
firme,
precisa dar essa negociação,
atingiu,
né?
A todos.
Precisa ver a negociação. Ele
conhece bem, né? Ele conhece bem ali aquele ambiente, ele sabe como se aproximar.
Agora a Marilei tem razão. A oposição, o PSB, PT, PD, Rede, esses partidos.
Eles já se posicionaram contra.
PSOL, PCdoB são partidos que são contra.
Que é normal, né?
Que a questão
nada
ideológica.
Nenhuma novidade.
Não mudou nada aí.
Agora, nos outros partidos. Inclusive os partidos considerados como dando sustentação ao governo Bolsonaro, além de você ter dissidências internas, por exemplo, o MDB. O MDB tem uma parte do MDB que acha que a reforma tem que acontecer na forma como que está sendo proposta, e tem uma parte que não acha que não, que tem uma visão crítica em relação a isso também. Então vai depender muito, inclusive, dos interesses políticos de cada legenda. Ué. Como é que está se olhando lá na frente? Né, qual o cenário de 2022, entendeu? Tudo isso entra nesse liquidificador aí.
Comentou aqui, vamos ver o andar da carruagem daqui para frente.
Não, e o Bolsonaro colocou em posição de destaque o presidente da Câmara, né?
Claro.
Sabe o depoimento dele? Ele levantou porque ele sabe que ele vai ter um fiel colaborador ali.
Ele ganhou tão fácil a presidência porque eu fui lá apoiá-lo.
Não, isso é importante. Para essa costura que ele vai...
Agora não dá pra esquecer. Ele ganhou bem a presidência para fazer a lição de casa.
Agora, na manifestação, lá na TV, ele deixou bem claro.
Deixou bem claro.
Deixou bem claro.
Posição favorável. Não dá para esquecer o seguinte.
O Davi Alcolumbre saiu de onde? Do inferno para assumir?
Não dá.
Saiu do esquema deles.
O presidente da Câmara, ele olha para 2022.
Claro. Alguém é trouxa
tá
ali?
Todo mundo olhando. Né?
Alguém é trouxa?
Então, mas é importante deixar ele olhar também, né?
Deixa todo mundo olhar.
Então, mas,
assim que é a democracia.
Então, mas você acha que a forma como que as coisas vão ser encaminhadas não tem a ver com 2022?
Claro que tem.
Claro, gente.
O Paula, na verdade é assim, todo acho que ele tá nesse ponto o presidente está sendo sábio.
Claro.
Porque se você, no primeiro momento, faz como fez a Dilma lá, que acabou guerreando com aquele que é o presidente, com o Cunha, os dois dançaram.
Os dois,
né?
Se ferraram.
Porque assim,
os dois caíram.
Que fez o presidente?
Tá,
ele falou: meu, faz o teu trabalho, tu toca aí, mas 2022, né? Eu quero lá, tudo bem, deixa ele, cara.
Até 2022.
Porque ele trabalha bem nisso, né? Eu acho que assim, eu acho que a reforma vai ser difícil, mas eu não acho impossível. Que pareça, acho que vai ser mais fácil do que que a gente está imaginando.
Não vai...
Porque eu acho que a apresentação foi muito clara, muito objetiva.
Mas o ela, vai ser agora. Né?
Ela atingiu a todo mundo. Foi muito claro ali que, principalmente, aqueles que ganham muito. Você estava vendo hoje, bom, aposentadoria acima de 39 mil já é um absurdo,
Nossa,
né?
Nossa Senhora.
Então, mas são mil pessoas. Só uma parte, André, mas quem ganha acima de 20, 25 mil, faz previdência complementar, bicho.
Não, mas
privada,
já vão fazer, né?
Entendeu?
Vão pagar 22
Não, mil. Então, essas pessoas, mesmo que elas percam o privilégio, sim, mas mesmo que percam o privilégio...
Mas elas custam para nós 60, 70% do déficit é deles.
Sim, mas qual que é o teto da Previdência? 5.900, 5.800
reais. Mas aí o cara vai escolher, ele vai escolher se ele faz uma... Aí o que acontece? Ele vai escolher se ele faz uma Previdência privada.
Não, ele vai ganhar os 5.800.
Ele vai pagar os 22%.
Então, ele vai ganhar os 5.800 da aposentadoria do INSS e vai ter uma Previdência complementar. Ou seja, ele vai continuar tendo uma condição de vida boa.
Vai.
A preocupação é...
Mas eu não posso ser contra quem ganha bem.
Não sou contra, só estou falando para você. Agora, o grande problema são as pessoas que não têm condições de fazer uma previdência complementar.
Estou elogiando, desculpa te elogiar. Brincadeirinha.
Você fez um bem ao nome, Leonel, agora.
Fiz. Levantei moral dele.
Ao nome.
Eu acho que esse problema de previdência, eu acho que a gente tem certeza, ele é comum a todos os países. Tanto os mais desenvolvidos quanto os menos desenvolvidos. Eu acho que ficar relacionando a gente com outros países pode servir como base de dados, mas não nos serve como...
Não, até porque a nossa realidade não é igual dos outros, claro.
Nosso país é muito grande, ele é um país extremamente diferente, né? O norte é muito diferente do sul, centro-oeste, enfim, são vidas diferentes. Então, essa análise, né, das pessoas que trabalham no campo, eventualmente, né, isso tem que existir. Mas é fato que... Nós vamos crescer a população acima de 60 anos em 3 vezes. 3 vezes. E vai manter estável a população ativa. Então, assim, gente, não precisa ser muito inteligente para entender que não é questão deste governo ou do governo anterior ou do que virá. É questão que também daqui a uns 10, 15, 20 anos você não tenha dúvida que isso será feito de novo.
Problema de Estado, né? Se não fizer...
Não tem dúvida. Sim. Porque o que acontece, cara? É uma questão de aritmética. Não estamos querendo ser frio aqui. O que nós temos que repensar, talvez, é melhorar a qualidade de vida, né? A mobilidade urbana, né? A forma com que as pessoas viverem melhor, né? Viverem com mais saúde. Eu estava conversando isso com um rapaz ontem. O povo, ele não quer ser rico. Ele só quer abrir a porta da casa dele e ter uma calçada perfeita, uma rua relativamente bem asfaltada,
segurança para
ter a sensação de segurança. Ele não precisa ter um ônibus na porta da casa dele, mas ele quer um ônibus que ele tem que andar pouco. Ele não precisa ter uma escola vizinha, mas ele quer uma escola próxima, com ensino de qualidade. Estou falando besteira?
Não. Então, assim, eu acho que está certo.
Não, todo mundo tem que ter aposentadoria de 5 mil. Não.
Não, e você, às vezes uma pessoa com R$1.000, R$2.000,
mas se tiver todo só um padrão, e eu não estou dizendo que é utopia, não. O valor que nós gastamos hoje em saúde, em educação, não é pequeno. Ele é mal aproveitado num país como o nosso. Né? Então, assim... É o que eu penso.
Não, e você diversas vezes já falou uma coisa aqui que eu acho que é importante, que eu também falo, né? De que você não pode pensar o Brasil de forma homogênea, porque ele não é homogêneo. A expectativa de vida é média, porque tem gente que vive mais, bem mais do que a média, do mesmo jeito que tem gente que vive bem menos que a média.
Você vai ter que fazer uma análise
muito... E quando
você
faz uma tábua rasa assim... Né? Você está olhando para as pessoas como se elas fossem.
Mas se você
iguais,
conseguir fazer uma tábua rasa, que é horrível, mas ela também a gente não vai conseguir analisar o problema de cada brasileiro.
Não,
a gente vai ter que analisar cada grupo. Sim. Mas em contrapartida, em paralelo, você corrigir essas diferenças sociais grandes, quer dizer, você ter um transporte coletivo decente, você ter uma qualidade de vida melhor, você
moradia
não acha que
decente.
Uma pessoa de idosos, por exemplo, está tendo hoje uma campanha, que eu não sei falar inglês, tá? Que é latim, para mim, inglês, essas coisas, tudo difícil, mas é primeiro a moradia, na verdade, chama isso. É um programa mundial que está sendo testado para você tirar as pessoas da rua. Quer dizer, primeiro você dá casa, depois você cuida de todo o resto. Você cuida da saúde, você vai cuidar se ele é deficiente, se ele tem problema de alcoolismo, tem problema de drogas. Quer dizer, primeiro você dignifica esse ser humano, quer dizer, tira ele da rua e coloca ele dentro de uma casa. Você vê que é um pensamento legal, né? Porque na casa onde a pessoa está ali, que seja dada pelo governo, não tem jeito, pelo menos temporariamente, você vai sanar alguns problemas. Então, assim, eu sempre acho, que é o que eu defendo, você melhorar a qualidade de vida. A aposentadoria, especificamente, ela não precisa ser tão grande ou suficiente. Porque... Desculpa ser longo. Para onde vai grande parte da aposentadoria hoje? Para compra de remédio, cara.
Sim.
Entendeu? Para pagamento, às vezes, de uma parcela da casa. O cara ganha, sei lá, R$800, R$1.000. Não é difícil, minha mãe ganha isso. Né? R$1.000 por mês. Se não é uma pessoa que trabalhasse e fosse ativa, e não tivesse as pessoas no entorno familiar, uma estrutura familiar que dá suporte para ela, o que ela seria, cara?
Sim.
Entendeu? Ela gastaria no mínimo hoje... R$400, R$500 de remédio, mas não é remédio de pessoas idosas, é natural. Remédio para pressão, remédio ali para diabetes, Então, se, né, o governo como estrutura ele tem que propiciar isso. Não estou querendo ser longo, mas...
Mas já Leonel, foi.
Já,
mas
obrigado, já foi.
Suas considerações para a gente fechar.
Finais?
É. Não, de hoje, falar. Tá? Não é finais da
vida. Eu te odeio, né?
Pelo amor de
não
Deus.
Não é o juízo final.
Não é juízo final, nada disso. Está amarrado em nome de Jesus. É só de agora. Daqui a pouco você vai continuar falando.
Tá bom, então tá bem. Mas hoje, basicamente, a gente se ateve aqui a esses dois temas, né? Mais previdência em segundo plano, as discussões aí do governo. E relativamente à previdência, eu gostaria de destacar o seguinte. É muito interessante quando a gente observa o mercado, né, para a reação do mercado. E um sinal claro, né, já garantido, que o mercado está dando é que se a reforma for aprovada, conforme está o projeto ou com os ajustes que deve sofrer, mas que implique em significativa alteração no sistema previdenciário brasileiro, a economia ela tem uma tendência clara de voltar a crescer. E, normalmente, o senhor mercado... ele erra muito menos do que os governos, do que nós mesmos, nas nossas opiniões isoladas, né, e às vezes individuais. Porque ele é uma manifestação multifacetada, plural, de vários segmentos ao mesmo tempo. Então, esse é um ponto que eu acredito que seja importante da gente observar, né? O mercado como um todo tem uma grande expectativa positiva na aprovação da reforma. Então que venha a reforma. Para falar só muito rapidamente em relação a essa celeuma que se cria, né, realmente a Previdência é deficitária ou não, e existe o Tesouro que diz que é, o TCU que conforma que é, confirma que é, não só a Previdência, mas a Seguridade. E existe a ANFIP que diz que não é, né? Eu só gostaria de destacar e complementar aquilo que eu estava dizendo para o Pola, né? Por que que a ANFIP diz que não é? Porque ela coloca 230 bilhões de reais a mais na conta. Como? 56 bilhões dessa desoneração. Que o Pola tem razão. Se essa desoneração for eliminada e voltar a haver a oneração e os 56 voltarem, já melhora a conta. Mas não é só isso que melhora a conta. E ela extrai a Previdência da União. Tira 77 bilhões de reais da conta da Previdência da União. Agora, isso não tem como você eliminar. Então, você já começa a contaminar os números da ANFIP. E, por fim, tem a desvinculação das Receitas Gerais da União, a DRU, né, em que a legislação permite que o governo use 30% desta receita sem estar vinculada com a Seguridade. E acaba usando para outras pastas, né? Então, quando você junta isso, dá 230 bilhões. Aí, realmente, você tira a situação de déficit para uma situação de superávit. Aliás, a ANFIP em 2016, Paula, já, aliás, 2018, ela já admitiu que há um desequilíbrio e um déficit na conta geral da Seguridade Social e da Previdência também. Então, o que eu gostaria de concluir com isso? Primeiro, eu acho que a gente tem que, a priori, acreditar no governo, no Tesouro e no TCU, e saber que há déficit. Havendo déficit, nós temos que corrigir o déficit. A única maneira de corrigir o déficit é reformar o sistema. O Brasil gasta cerca de 13,5% do PIB com a Previdência. Isto, historicamente, você falou que não é muito justo a gente comparar com outros países, mas os países que gastam 9, 10% do PIB, é incrível que eles têm uma faixa etária média da população muito maior do que a nossa.
E quanto que a gente gasta com juros da dívida?
O Brasil tem uma população jovem comparado com esses países, né? Aí, Paulo, eu concordo com você, é um ponto que a gente tem concordância. A gente, além de reformar a Previdência, a gente pode fazer muito mais na reforma tributária, né? E são com isso, amealhar recursos para cumprir as demais rubricas do governo e, quem sabe, até ajudar a Previdência.
Com certeza.
Esse é um ponto que a gente tem concordância.
É a Não quer dizer que
a reforma da Previdência fique isolada. Aliás, a reforma tributária está na fila.
Também, terminada. Não dá para discutir tanto quanto a Previdência. Junto, né?
Eu não entendo muito porque não dá para discutir tudo junto, mas a gente conhece as limitações, né? 513 deputados não é fácil, né?
Você discutir. Não, eu acho que é difícil importante. Caminhar duas reformas então, dessa ao mesmo
é
tempo.
É por isso que a tributária está na sequência.
Então, mas para mim tinha que ser o inverso.
É, então, eu entendo, a sua colocação, mas de qualquer maneira, como já está lá na pauta a previdenciária, que seja votada e aprovada a previdenciária, com ajustes ou não, e na sequência vem a tributária importantíssima. Nesse ponto nós estamos de acordo. Então é isso, vamos Obrigada, torcer para que seja aprovado e o mercado realmente esteja certo aí nesse posicionamento de crescimento da economia decorrente da aprovação da reforma previdenciária.
Fala bonito, meu companheiro.
Nossa senhora, seu piloto, né?
Não, meu piloto.
Companheiro. André.
Motorista de Uber.
É Uber. Você André. Chamou Uber hoje?
Mas Uber é top, aquele X, não é o X, assim.
Não vou comentar o assunto, não vou comentar. É, André, só para a gente fechar aqui, o pessoal está me perguntando agora, você como secretário, se tem alguma novidade sobre os empregos.
Tem.
Bom, gente, você pode atualizar, gente?
103 pessoas foram cadastradas. 103
pessoas levaram o comprovante que pagaram os R$180.
O Herdman foi preso, né? Aquele que falou com a gente aqui.
Ele saiu do telefone.
Ele foi preso. A culpa não foi minha. Eu só fiz entrevista.
Will Herdman, eu achei que a gente estava falando com um norte-americano ou um inglês, né? Pernambucano, sem nenhuma depreciação. Né?
Sem depreciação.
Então deve ser holandês. Então deve ser holandês.
Bom, a gente tem sim. Bom, a gente vai entrar com...
O pessoal está me perguntando.
A gente vai entrar com uma ação, né? Eu não sei juridicamente qual que é o termo, mas é como se fosse uma ação em conjunto. E esse pessoal, a gente vai... trabalhar junto com eles. A gente montou o posto lá, estamos atendendo, estamos cadastrando.
São 103.
Que
já foram
hoje.
Levar o comprovante.
Mas acho que vai ser nessa linha mesmo, viu? Porque a gente divulgou bastante, né? Houve divulgação.
Eu falei bastante aqui na
Você
rádio.
Também falou, a gente, enfim, foi bem... A gente procurou fazer a mesma divulgação
para todo mundo.
Das 600 vagas, a gente procurou fazer a mesma
pra
divulgação.
Para explicar como seria feito.
Como é que seria para a pessoa pedir os seus direitos.
Maiores informações é só procurar.
Pode procurar a gente lá na secretaria, na prefeitura. Está indo bem, a gente está cadastrando esse pessoal. O legal também é que a gente acabou, até por instrução do Rodrigo, e indo dentro do projeto Nossa Gente, que é o projeto de humanização que a gente tem lá, a gente tem procurado dar prioridade e colocar essas pessoas no mercado de trabalho. A gente não gosta muito de falar essas coisas assim, até fixar, mas hoje, por exemplo, a gente já conseguimos, na verdade, conseguimos 80 vagas e a gente está buscando
atrás.
Esses currículos das pessoas que foram prejudicadas e tentando, de alguma maneira, já vão participar de entrevistas, né?
Entendi.
Acho que três pessoas já arrumaram emprego e outras a gente está... Porque já que a gente, de certa maneira, não foi culpado, mas participou de um processo em que as pessoas foram lesadas,
todos
a gente
foram
entende...
Lesados, né?
Que é importante também a gente dar um pouquinho mais da gente, tentar recolocar essas pessoas para, se não totalmente, pelo menos parcialmente, a gente cumprir nosso papel social. Então, a gente está lá, eu estou lá direto na minha sala, quem quiser conversar comigo não tem problema. Bom dia, pessoal, obrigado. Hoje os temas foram bons, né?
Obrigada, viu?
Então, a gente está à disposição aí. Tamo junto.
Você não estava nervoso hoje, né?
Não, hoje ele tá bonzinho, entendi, porque ele veio com você. Como ele pegou na sua mão, ele tá mais. Obrigada, doutor.
Você
quer vir com eles na semana que vem?
Você pôs música clássica?
Eles vão vir juntos os três da semana que vem.
Não.
Pega na mão dele.
É o desespero dele.
Pega na mão dele.
Você tem que experimentar coisas novas, cara.
Não. O Salles vai pegar você, o coronel vai te pegar na volta.
Você tá muito retinho.
O Marcelo tá preocupado que se ele vier, ele não vai mais chegar atrasado. Pô.
Ah,
ele
certeza.
Quer chegar atrasado.
Ele falou que o coronel Salles ia passar na casa dele 4 horas da manhã pra te pegar.
Que bom,
então.
Se eu fazer das 4 às 8, não me pergunte.
Passear aqui na calçada.
E aqui você fica na calçada. Vai e volta.
Se der um apito também, a gente ganha um trocado.
Sem faxina.
Isso está estranho, gente.
Faxina,
eu deixo o Marco Loduca está aqui. Ele falou que hoje foi um bate-papo tranquilo e proveitoso. Bom dia a todos. Marco Loduca, a gente está esperando você marcar a data para a gente para a Ilha Bela. Faz 12 anos que você está prometendo.
Ó, eu não conheço ele pessoalmente, mas.
Nem eu! Mas já não lembro mais a cara dele.
Eu fui convidado para ir para a Ilha Bela. Eu fui convidado para ir para a Ilha Bela jogar bola para o churrasco em abril. Eu vou antes para esse lugar do que
para o Márcio.
Você não sabe. Você não sabe. Uma pessoa muito próxima, eu não posso falar o nome dela, que eu vou expô-la, né? Porque ela falou assim, nossa, mas você nunca foi. Eu falei, Mas você não foi o convidado? Não, convidado eu fui, mas ele não marcou a data.
Essa o casa ele me falou. E nem é meu endereço. Passa lá em casa.
Essa casa não dá endereço. Você não fala pra mim? Passa lá em casa.
Passa lá em casa.
Passa lá em casa.
Claro, passa lá em casa. Aí tem que dar endereço. Ele vem
aqui quando quiser.
Mas o Luduca me disse que o irmão dele... O irmão dele, pra cumprir a promessa, tá esperando construir a ponte de São Sebastião pra Ilhabela. Quando a ponte ficar pronta, não é isso? Quando a ponte ficar pronta...
Agora o Jacinto.
Leonardo, vou discordar, não vai ser ponte, vai ser túnel.
Túnel.
Ah, entendi. Tatá, um beijo, gata. Ela mandou um beijo pro Dr. Marcelo Inocêncio. A Tatá mandou um beijo pra você.
Obrigado.
E o Marco Loduca falou, quando quiser. Então, vamos à próxima quinta. Próxima quinta a gente trabalha, né? Quinta? Você tá rico, a gente tá pobre.
Mas é, não era trabalhar lá, Maria, você esqueceu.
Acho que não, cara.
Caramba, você esqueceu, a gente vai fazer o programa lá.
Na outra, né, carnaval ainda?
A gente vai fazer o programa lá. Essa é outra, é carnaval.
É outra, já é carnaval.
A quinta agora?
Não, essa aqui, na outra.
Mas eu trabalho no carnaval. Não pode.
Né? Gente, não tem carnaval quinta. Quarta-feira de cinza acaba o carnaval. Quinta-feira
depende, carnaval. Depende.
Vocês estão esticando.
Depende.
Depende. Depende o quê? Na Bahia são três meses de carnaval.
Carnaval desde janeiro.
Na Bahia é carnaval o ano inteiro.
Até 2 de fevereiro não para de ter festa lá.
Um beijo, meu querido. Nós vamos marcar com o nosso querido Marco Loduca.
Vamos fazer um link, né?
Um link.
Esse link está prometido há tanto tempo.
Eu tô adorando.
Link direto.
Mais fácil você ver Papai Noel.
Semana que vem, né? Carnaval já?
Na sexta de carnaval.
Tô te falando, gente.
Deus me perdoe.
Eu trabalho domingo, tô dentro do carnaval.
Então, mas quinta nós vamos ter, né?
Algum camelo tem que trabalhar, né? Eu e esse jumento vamos trabalhar.
Quinta, quinta que vem, ela fala,
quinta que vem tem, né?
Tem, tá louca?
Pré-carnaval.
E na outra também, louca.
Esse quinta que vem é o pré-carnaval da Metropolitana.
Ah, é? Nós aqui, ó, pré-carnaval.
Não precisa, não precisa vir fantasiado, não.
Precisa.
De novo?
De Tamara. Eu pego os vestidos dela, você não vai caber que você é gordo. Mas o doutor Marcelo cabe.
Tô emagrecendo.
Doutor Marcelo cabe. O André cabe também. O Leonel cabe porque ele emagreceu. O coronel não tem uma barrigona, mas ele tá grávido. Ele tem uma barrigona muito gorda.
Não, não, e se for, se for vestido.
Barriga. Ela olhou os quatro e ela ia falar não pra mim.
E se for.
Alguém disse seu conto.
Marilê.
Ele também é gordo.
E se for.
E se for
vestido de tecido leve, não vai, porque vai marcar a arma.
Sou lindo.
Vai, arma. Você vai ver a arma. Tchau. Tchau, doutor.
Marilê, tchau. Obrigado.
Tchau, querido.
Tchau, querida.
Beijo. Né? Tchau, querido.
Até o pré-carnaval.
Não, eu tô falando mal.
Até o pré-carnaval da
metropolitana. Pré-carnaval trabalhando.
Trabalha aqui, quinta-feira.
Despedir, não,
você
problema.
Não vai trabalhar nada. Você já acabou.
Você tá muito dado.
Já despediu. Ele já
despediu. O cavalo já passou. Né?
Eu tchau, despedi ainda. Tchau.
Alguém tem que pagar o café, é o Bola hoje.
Ô, Marilei.
Eu sou Caio Vano também, disse que vai pular carnaval.
Vai.
Deve ser uma graça, né? Aquele estilo, ele tem estilo.
Oh. Então, ele nasceu pro samba.
Ele cabe no vestido da Tamara, que ele é magrinho.
Ele tem um pé
da
cozinha, cara.
Vai se olha a Marilei aí,
gente. Tá falando mal dele, é? Foi mal de você, doutor. Não sou eu, não. Ó, eu tô falando mal de você aqui. Vai, professor. Tchau, professor.
Marilei.
Tchau, querido.
Eu queria dar meu bom dia especial aos ouvintes, aos meus amigos da mesa, você... E só lembrar, não é só a Anfip que questiona a necessidade da reforma.
Ele
não, o Leonel falou. Nós tivemos uma CPI em 17 no Senado. E teve 140 audiências.
É o bloco da FIP.
Ouviu, ouviu. Especialistas, professores, sindicatos, associações empresariais.
Sobe o bloco da FIP.
E a conclusão foi de que o problema da Previdência mais sério é o de gestão.
Isso mesmo.
E não...
Deixa pra semana que vem a gente falar mal de novo. Você traz todos os planejamentos.
Mas vamos falar de Previdência de novo semana que vem.
Tá bom. Vamos falar do que você
quer
falar.
Escola de samba.
Quer falar de carnaval.
Você
já vem de Tamara, mas com o vestido bem
largo. Não,
tá bom, vem de Leona, então, que a semana que vem a gente não vai falar de política.
Pronto. A Leona, pelo menos, é corintiana.
Mas eu falei que a FIP...
Coronel Salles, você falou mal de quem pra mim hoje?
Eu não falei
de falou ninguém. Falou mal, sim, de uma pessoa hoje. Fala.
Opa.
De ninguém. Que você falou assim, nossa,
antes de
eu não achei
o problema.
Que ele fosse bacana.
Fala, fala,
fala, fala logo.
Não sei quem é.
Jean Lopes, ah, tá nosso aqui, não, vereador.
Olha,
Jean Lopes.
Jean Lopes da cabeça.
Mas o Jean, olha pessoal, eu fui com o vereador Jean para a China.
Mandando
a gente ir para a China com o papel.
Assinou a ficha do PC e apaixonou pelo
vereador. Ele veio para o PSDB.
Ele assinou o PSDB.
Aí o que aconteceu? O cara é cabeça. Jean, um abraço. Você é um cara, me surpreendeu, ganhei um amigo. É um cara bastante capacitado. Foi uma grata surpresa da capacidade defendendo o nosso país.
Deixa ele falar bem.
Não digo que eu pensava mal. Eu não o conhecia tão profundamente quando eu ouvi lá debatendo sobre finanças, vários assuntos com o chinês lá. Então isso eu acho que é legal.
O Jean é um rapaz preparado.
Vamos trazer o Jean
para cá. Ele falou mal de você hoje.
Mas você se filiou ao PCB ou PCdoB?
Nenhum.
Só para saber.
Eu só assinei o P.
Vocês dormiram, Jean?
M.
Como é que o Jean é do PC do B, né?
Posso despedir, pessoal? Não vou voltar à Previdência, não vou nada. Vou mandar um beijão. Hoje eu fui acordado às 4h10 da manhã com o WhatsApp falando, duas senhoras falando.
Senhora, o cacete.
Falando, o que está acontecendo aí? Marilei e minha amada esposa conversando no WhatsApp às 4h15 da manhã. E falando mal de mim, que é o mais importante.
Isso é caso de
terapia. As duas, quando eu morrer, terão um infarto fulminante.
Vai, fala mal de mim, você
nem
dou uma telefonada em você vai ver. O Gelo falou assim: nosso secretário Salles, sempre
é um cara atento
às questões do município. Estão namorando,
pelo amor de Deus. Ele é meu parceirão.
Beijos, tá? Marilei, eu vim depois do secretário.
Pensei que fosse beijo.
Tô na merda.
Jean, um abração, parceiro, você é 10.
Abração,
um beijão pra mim.
Abraço, Jean. Abraço, Jean.
Já ganhei mais doido aqui, Jean.
Eu já sei que ele virou popstar.
Isso tudo que você tá falando.
Porque ele é negão lá.
Você sabia que
é? Em off,
virou um velho.
Uma pergunta pro Moro, Salles, mas em off.
Acabou, Carimão.
Bom, Marilei, beijo, posso querido. Despedir, caramba?
Beijo, querido.
Não deixa eu falar, caramba. Você não deixa eu falar.
Gente, vocês vão ficar de mal meu. Hoje?
Só porque tá chegando o carnaval, tá essa
loucura. Tá sim, com esse fogo. Porque
posso
vai
falar?
Ter o Unidos do Salles, que é dele a escola.
E a escola passará...
Na frente da rádio.
É uma das cinco escolas que foram selecionadas pelo nível e qualidade.
Pode,
tá?
Vai,
o bloco dele sai 4 horas da manhã.
4 horas da manhã, a Marilei e a sua esposa
trocando
informações. Aí você perguntou, amor, vamos?
Vamos aonde?
Ela perguntou, sexo ou rádio? Aí ela falou assim: não esquece cachecol que tá frio.
Por isso que ele saiu. Ele passa pela
rádio, ela fala satisfação, uma adaptação da pescaria.
Toda pescaria. Não, para aí, todo mundo fala mal
de
mim.
Eu andava de
moto. Todo mundo fala mal de mim.
Aqui,
essa piada é
velha. Senta só, vocês rodam e rodam pra mim, cara.
Essa piada é louca, meu.
Eu defendo vocês.
Ah, muito,
viu?
Com a minha vida, eu tô roubado.
Ele é falso, viu? É mentira.
Só desafeto pro meu
escalão. Olha, essa piada é velha, serve pra tudo. Por exemplo, ele pode falar assim, quando ele era mais novo, falou assim: ah, vamos lá na manifestação. Manifestação ou sexo? Ela falou assim: não esquece a bandeira, entendeu? A moto não esquece o capacete.
Ô,
Leonel, o que você deu pra ele no caminho?
Eu não vou comentar.
Tá de
atenção. Bom, é melhor não comentar. Beijo, gente.
Pessoal, um beijão tchau, pra querido. Todos aqui. Um beijão especial à minha amada tchau, esposa, que hoje às 4h15 me acordou. E até a semana que vem.
Tchau, gente. Obrigada
pessoal,
vocês pela
não entendem o que eu faço aqui.
Gente, eu causo o calor, furor, dá uma olhada aqui. Parou. Tchau, gente. Um beijo, querido.
Até lá, hein.
Tchau, querido.
Um beijo pra todos aí.
Olha a Marilei aí, gente.